será sempre um parceiro privilegiado. Mas precisamos de condições melhores para assegurar também que estamos cá no futuro e que estamos cá ainda mais solventes. Sobre os lessors e as condições de financiamento, é importante referir que não é fácil, diria mesmo quase impossível, alterar um contrato de financiamento. E dentro e incorporado no custo da nossa frota e dos nossos aviões está uma grande componente da dívida, do financiamento desses mesmos aviões. Isso depois do Purchase Agreement de 2015, primeiro, a frota aumentou muito rápido, como se viu a TAP e a dimensão da TAP aumentou muito rápido entre 2015 e 2019, e essa alavancagem, ou seja, a dívida associada à compra de aviões, também foi muito rápida. E porque a situação financeira e de dívidas da TAP não era como é hoje, obviamente que os custos financeiros não foram tão bons como poderiam ser. Mas esta é a realidade com que nos deparamos hoje. Como é que resolvemos? Com mais atividade, com mais rentabilidade, com uma melhor situação financeira e com desalavancagem. Mas temos que fazer isto sempre e a cada momento. Posso lhe dizer que estamos em negociação, não especificamente com a Airbus, mas com outros, em que vamos conseguir poupanças importantes. Não é só nos pequenos ou médios contratos que a TAP vai conseguir poupanças. Vamos conseguir poupanças também com fabricantes. E tudo isto para assegurar a viabilidade da empresa. Eu só lhe agora, sei que já estou a falar há muito tempo, peço imensa desculpa, mas queria só, obviamente, não é tudo mau. O facto da frota ter aumentado muito e muito rápido deu hoje uma dimensão à TAP que a TAP não tinha. E dimensão numa companhia aérea e neste negócio é uma melhor probabilidade de resultados. Porque estes são negócios de escala. Quanto mais aviões tivermos, melhor hipótese de sermos lucrativos. Obviamente que, e que companhias como a Lufthansa e Air France têm, pela sua dimensão, a maior probabilidade de serem sustentáveis a prazo, precisamente porque conseguem, com mais capacidade, diluir menos custos fixos. Mas também há um outro aspecto. É que grande parte dessa frota, porque cresceram muito e muito rápido, é nova. A TAP tem das frotas mais novas da Europa e isto é um dos grandes ativos da TAP. Obviamente foram caros, como tivemos a discutir, mas tem uma grande vantagem. É porque, primeiro, são novos, é uma outra experiência para o cliente e os passageiros da TAP de certeza se sentem, mas também se consomem menos combustível. E num cenário onde o combustível dispara e sobe para níveis tão altos, isto dá uma importante vantagem na margem operacional à empresa. Sem querer ser muito técnico, se olharem para a margem EBITDA, ou seja, antes de pagamento da frota, é de receitas, menos os custos com pessoal, menos os custos de fornecimento de serviços externos, menos os custos de combustível e outros, essa margem EBITDA é maior e muito maior do que os nossos comparáveis. Obviamente porque temos um modelo de negócio assente em mercados que temos uma grande posição de mercado. O nosso RASC subiu mais do que os outros. O nosso CASC não subiu tanto como os outros. CASC é a receita unitária por assento, peço desculpa à taxa de lera, e o CASC é o custo por assento disponível por quilómetro. Ou seja, a receita unitária e o custo unitário tiveram uma melhor performance que os outros. Mas isto sem combustível. Mas também temos a vantagem, obviamente, por termos uma frota nova, temos hoje uma frota mais eficiente e que gasta menos combustível. Ou seja, não é só negativo, mas não, isto não nos retira esta desvantagem estrutural. A frota da TAP é mais cara que os outros. Peço desculpa ter sido tão longo na minha...
De maneira nenhuma, faz favor. A realidade que encontramos hoje é esta, é a realidade de uma frota mais cara que os outros e que foi causada pelas opções da gestão privada com uma fatura que ficou para depois alguém pagar, esse alguém somos nós. E agora temos que resolver isso, foi as palavras que usou, e temos que resolver esse problema. Ora, também acabou de dizer, respeitamos todos os contratos assinados. Isso é verdade em praticamente tudo, mesmo menos nos contratos com os trabalhadores. Porquê? Porque foi com uma resolução do Conselho de Ministros que se tornou possível suspender a democracia como dizia alguém, anulando, suspendendo toda a contratação coletiva, e com essa espada por cima da cabeça, colocar os trabalhadores e as suas organizações numa posição de colocar-se à frente deles um chamado acordo de emergência. Emergência para quem? Especialmente para os trabalhadores. E os trabalhadores da TAP, que são os responsáveis pelos resultados da companhia, que tantas vezes são elogiados, têm sido tratados e continuam a ser tratados com elogios nas palavras e com ataques brutais nos atos. E, portanto, essa explicação, essa demonstração que o Dr. Gonçalo Pires acabou de fazer relativamente às circunstâncias da companhia, relativamente aos seus custos, vem evidenciar, quer em relação aos custos operacionais, termino, Sr. Presidente, quer em relação aos custos operacionais, quer em relação à própria, ao próprio alinhamento da companhia perante as suas congêneres, que claramente têm estado a posicionar-se num tipo de tratamento aos trabalhadores e às suas condições de trabalho, aos seus direitos e aos seus salários, que é mais típica das ditas low cost do que de uma companhia como a TAP. Termino, Sr. Presidente, mesmo só com esta última questão. Quando falou que os aviões que estão no chão mais dias do que o esperado, isto também tem a ver com a falta de pessoal e com as saídas de quem vai à procura de uma vida melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para responder.
Sobre o tema da suspensão da democracia, eu, como lhe disse, sou o primeiro a reconhecer o esforço de todos. Na altura, o plano de reestruturação foi possível, ou seja, a empresa é hoje viável e está a apresentar bons resultados, porque tivemos...
Porque... Eu agradecia mesmo que criássemos todas as condições... Vejam lá, se faz favor. Eu podia mesmo, era muito importante. Eu podia muito, muito. Estamos então, Sr. Doutor, faz favor de continuar e as nossas desculpas.
Mas estava-lhe a dizer, o plano de extração foi possível, foi aprovado, porque se chegou a acordos de emergência, e por alguma razão se chamam acordos de emergência, que reconheço e reconhecemos todos que são acordos violentos de redução de salários, mas que permitiram no momento e naquele momento à altura à empresa sobreviver, à empresa aguentar durante um período muito difícil e de conseguir aprovar um plano que começa a dar frutos. E eu relembro que algumas das condições desse acordo de emergência já estão a ser revertidas e que a reversão adicional de salários e a reposição de uma condição de normalidade é um dos objetivos da nova administração, seguramente, para conseguirmos paz social e novos acordos de empresa que garantam, como diz no plano de estruturação, níveis de produtividade sem pôr em causa a viabilidade financeira da empresa. Sobre o tema da manutenção, um dos grandes temas da aviação este ano, e não é em Portugal, é em todo o mundo, é dois grandes temas na manutenção. Ou seja, o ano passado nós tivemos, além de todos os problemas que referi ao Sr. Deputado, este ano o grande problema tem a ver com a manutenção, e a dois níveis. Primeiro, a falta de peças, spare parts, por causa da guerra da Ucrânia, e a segunda é a falta de pessoal. E a verdade é que a TAP já anunciou medidas de retenção, precisamente para técnicos de manutenção, porque precisamos de mais pessoal e temos na perspectiva de contratar 80 técnicos de manutenção durante o ano de 23, precisamente para assegurar o crescimento da atividade. E eu relembro que a frota Airbus vai crescer. Porque fizemos uma mudança na frota da TAP, não, porque temos o fleet cap, ou seja, um limite ao número de aviões que podemos ter na frota, não podemos ter mais que 98, e o ano passado tínhamos 96, isto inscrito no plano de estruturação, uma limitação de capacidade por razões de concorrência, mas optámos para suportar o crescimento que queremos que vai acontecer e que até ao momento se prova certo e está a acontecer, por uma mudança do mix da frota, ou seja, da composição dessa mesma frota. e fizemos, optámos por excluir da frota os aviões ATR, que são os aviões a hélice, que têm, não só são os mais pequenos, mas também têm a desvantagem de serem aqueles que têm um NPS, ou seja, um ranking do consumidor ou do passageiro menos positivo, e optámos por incluir aviões na frota de maior capacidade, entre os quais se conta três 321LRs, que são os aviões de 321, que são os de medium haul com mais capacidade, long range LR, porque nos permitem voar o Atlântico, Nova Iorque e o Nordeste Brasileiro e alguns pontos de África, e o que nos permitem melhorar o mix de viagens de longo curso contra viagens de médio e curto curso. Com esta conseguimos também melhorar a nossa margem, porque melhora a nossa receita média de passageiro, e também adicionar à frota pelo menos mais um 330, que são os aviões maiores, os de maior capacidade e que fazem voos de 12 horas. Por isso, obviamente que aumentando a frota, aumentando o crescimento da atividade, tendo obviamente problemas de pessoal e de contratação de pessoal, não tem sido fácil contratar ao ritmo que queríamos, mas já aprovámos medidas de retenção, já fizemos ajustes aos cortes do plano de estruturação aí transversais a todas as áreas, precisamente porque temos que assegurar a atividade da empresa. Eu espero que tenha respondido à sua pergunta.
Muito obrigado, Dr. Gonçalo Pires. Passamos agora à penúltima das intervenções dos grupos parlamentares. Senhora Deputada Mariana Mortágua, pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dr. Gonçalo Pires, cumprimento. O Dr. Gonçalo Pires disse à IGF que não esteve envolvido na saída de Alexandra Reis. A IGF ficou com a impressão que o doutor não sabia da saída, nem sabia da indemnização. Foi isso que nos disse aqui ontem o Inspetor-Geral. Pelos vistos, sabia de ambas, ainda que de forma informal. E por isso eu gostaria de recuar no tema desta audição e perguntar-lhe exatamente quando é que soube da intenção da CEO de afastar Alexandra Reis da administração da TAP.
Para responder.
Muito obrigado. Aliás, adianto o que já disse à IGF. Eu soube dias antes do anúncio oficial que poderia acontecer esta saída. Admiti à IGF que a saída não seria uma surpresa, precisamente pelos factos que já referi, que referi à IGF, pela alteração da estrutura acionista, pela saída do Dr. Manuel Silva Rodrigues, porque havia posições discordantes reveladas pela engenheira Alexandra Reis em sede de Conselho de Administração, e também porque havia a intenção de Presidente da Comissão Executiva de fazer alterações à composição da equipa executiva e da equipa não executiva. Eu relembro, no entanto, que este tipo de contactos informais dias antes não revelaram nem só qualquer participação, nem qualquer contacto com o processo, nem detalhes, nem termos concretos do acordo de saída.
Para perguntar, faz favor.
Muito obrigada. Eu repeti a pergunta. Quando é que soube a intenção da CEO de afastar Alexandra Reis da administração?
Responder.
Foram dias antes que me apercebi que era possível chegar a um acordo, ou que se estava a ser trabalhado para o acordo para a saída.
Para perguntar. Estamos com um problema técnico.
Dr. Gonçalo Pires, a minha pergunta...
Estamos... Senhora Deputada, faz favor.
A pergunta é quando é que soube a intenção da CEO de afastar Alexandra Reis, não é quando é que foi celebrado um acordo?
Não, eu sabia da intenção de fazer mudanças na equipa executiva e não executiva. Poderia incluir a engenheira Alexandra Reis, não lhe sei precisar o dia em que me apercebi que essa mudança pudesse mesmo ser efetiva. Eu não participei no processo, não estive nas reuniões, não sei quando foi a reunião com Alexandra Reis, nem com os advogados, nem se foi comentado com a tutela, porque precisamente não participei do processo.
Para perguntar.
Sabia que a reestruturação podia incluir Alexandra Reis?
Responder.
Não sabia, porque não sabia se o acionista concordava sequer com qualquer alteração.